Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma emissão das Novas Conversas. É o ciclo com que a Eclésia começa 2021. Tenho comigo hoje João Costa, da Diocese do Algarve, a quem agradeço muito a disponibilidade que teve para se encontrar comigo. Boa noite, João.
Boa noite.
Eu conheci-te, está agora a fazer um ano, quando uma reportagem em que estive no Algarve, estávamos a fazer na Eclésia um ciclo de conversas sobre o primeiro aniversário, então, do anúncio da Jornada Mundial da Juventude. Estamos agora a caminhar para o segundo aniversário desse anúncio. E começava também por aí, de que forma é que isso marcou a tua vida e de que forma é que também vai marcar 2021?
Vai marcar logo por ser logo no início e por ter a possibilidade também de, em conjunto com o bispo aqui da minha diocese, poder estar presente naquele dia tão simbólico, assim do iniciar dos símbolos aqui em Portugal. E é algo que, pois, marca muito, porque é a presença viva que a Jornada Mundial, embora ainda falte 2 anos e meio, está cada vez mais próximo, está cada vez mais aí. E também é uma responsabilidade, um desafio para nos começarmos a preparar. Para não, não começarmos, não, mas para continuarmos esta preparação cada vez mais empenhada e com mais fé e força nisso.
De facto, o caminho passa depressa, não é? Porque parece que num sopro já se passaram 2 anos, não é? Isto também é um desafio a não adiar muito, não é? Assumir que as coisas têm de ser feitas mesmo, não é?
Sim, sem dúvida. Recordo-me que estive há pouco tempo a mexer aqui numas coisas da jornada
Ah, sim.
e via uma pergunta muito engraçada que o Cardeal Patriarca tinha feito na altura ao Papa, a perguntar o que é que o Papa queria para a Jornada Mundial da Juventude. E ele responde vagarosamente e com pausas: evangelização. Sim, com pausas. E fiz uma leitura desta mensagem de outra maneira. Não só para perceber-se, para se perceber, mas também de ver que este processo de evangelização é uma construção, não é algo que aparece do nada, é algo que temos de trabalhar. E acho que era um dom muito necessário para a nossa Igreja, sobretudo aqui na nossa realidade aqui do Algarve, mas também na realidade portuguesa, de ver tantos jovens cada vez mais afastados daquilo que realmente dá um sentido à vida. E essa possibilidade, esse dom de Deus, que é exatamente um dom de Deus, como na altura falámos na entrevista,
Sim.
admitir que a Jornada Mundial era mesmo um dom de Deus para mostrar aos jovens, para mostrar a Portugal que a Igreja não está morta e que tem de ser uma Igreja em saída para aqueles que procuram alguma coisa na sua vida, procuram algum significado e que muitas vezes nestas idades da juventude é sempre uma luta em procurar o que é que me preenche e perceber que isto, que Jesus Cristo e Deus preenche a nossa vida de uma forma que ninguém mais preenche. E este ano foi incrível nesse sentido. Nós podíamos ter tudo em casa, a partir de março, né? Podíamos ter
Sim,
tido tudo em
é
casa.
verdade.
Podíamos ter o melhor telemóvel, podíamos ter o melhor computador, podíamos ter a melhor televisão. Se calhar durante uma semana ou durante um mês, podíamos ter a Netflix. Chegava e deu, mas depois, passado 1 mês e meio, 2 meses, vimos que aquilo não preenchia. E é isso. Ver que realmente o que preenche é Deus e o que fazia sentido era Deus e as relações pessoais. E foi muito importante naquele ano tão desequilibrado, 2020 foi um ano tão desequilibrado, neste desequilíbrio encontrarmos um calibrar da nossa vida para aquilo que é essencial, que é a nossa vivência com Deus e a nossa vivência com os irmãos, com os nossos amigos e poder buscar nesses nossos amigos e familiares e conhecidos e pessoas que nos cruzamos a figura de Cristo no dia a dia. É incrível nisso.
Essa aprendizagem, eu acho que de facto é uma experiência com que muita gente se identifica, aquilo que estás a dizer. Essa aprendizagem vai ser importante para tudo o que vamos viver nos próximos meses.
Sim, acho que com isto que tudo aconteceu, com esta aprendizagem, vamos muito mais preparados. Quer para novos desafios, porque nunca sabe, né? Pode haver outra pandemia, espero bem que não, mas nunca
Sim,
sabe, mas são desafios.
ou desconfinamentos que já se perspectivam, não é?
Sim. Estamos muito mais bem preparados, sabemos, não só relativamente a isto da pandemia, mas noutros contextos, ou seja, o que não nos mata faz-nos mais fortes, assim, sendo o clichê.
Sim.
E é isso, acho que as coisas que não nos matam e ajudam-nos muito a formar a nossa própria personalidade. Isto para os jovens também é muito importante, numa idade tão jovem, terem sofrido ou terem sido postos à prova com isto, com estes desafios, bem, inúmeros casos, não é? Na minha realidade, da universidade, ver que houve jovens que não puderam viver, por exemplo, a benção das pastas, que era um momento assim muito marcante para eles, alguns jovens que não puderam viver a entrada na universidade, outros jovens que não se puderam despedir do secundário, tanta coisa. E depois no dia a dia, que foi-nos privada, mas são aquelas privações que nos fazem mais fortes e nos fazem enfrentar outros desafios com outro olhar.
João, fazem valorizar mais coisas que estavam por adquiridas. Esta noção da fragilidade e do limite.
Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que, pronto, temos muitas vezes, às vezes na nossa vida, sobretudo quando perdemos alguém muito mais querido, temos esta, e infelizmente também já me aconteceu, perceber isto, que essa pessoa que se calhar dá-nos um dado adquirido, que era uma pessoa muito importante na nossa vida, mas nunca revelávamos assim a essa pessoa, de perceber que depois dela não estar lá, que a falta que nos fazia, e faz-nos valorizar, sem dúvida. E é neste sentido que às vezes as pessoas falavam e via assim nas redes sociais, e mesmo em conversas informais, de que este ano, queremos ver nos livros deste ano porque foi um mau ano. Eu acredito que tenha sido um mau ano, mas foi um ano muito, muito desafiador, e foi nesta crise que achámos esta oportunidade de podermos outra vez focar no que é assim essencial, o que é que faz-nos falta, e foi muito bom nesse sentido, muito mau noutro sentido, na crise sanitária, na própria crise humanitária, mas foi muito bom neste sentido de mudar todas as perguntas, aquelas certezas que nós tínhamos,
sim, sim.
Mudar todas as perguntas. E pronto, é um que foi um caminhar.
Tu fizeste agora referência a uma coisa que me ficou da última vez que conversei contigo, que foi a vida obrigou-te a assumir responsabilidades muito cedo, enfim, por aquilo que estavas a referir, pela perda de alguém, de um ente querido. De que forma é que isso também vai marcar o teu próximo ano, essas responsabilidades que já tens de assumir na tua vida?
É sempre um bocadinho difícil de fazer a perspectiva do próximo ano, porque este acontecimento de infelizmente ter perdido o meu pai em 2018 fez com que, não sei se mal ou bem, mas façam apenas perspectivas assim, uma perspectiva assim como em termos empresariais que eles falam, uma perspectiva de um planeamento apenas tático, ou seja, há 3 meses, 4 meses por aí. E então faço a minha perspectiva sempre aí 3, 4 meses, porque tudo no app isso muda.
Sim,
e aquelas, é. aquelas, às vezes nós deitávamos com todas, ouvi um padre uma vez a dizer-me isto, um dia deitava-me com todas as certezas para depois, acordava com todas as certezas e ia-me deitar com todas as dúvidas. E isto inquietava-me, inquieta-me isso. E claro que tive de assumir algumas responsabilidades um bocadinho cedo demais, mas a perspectiva cristã também fez-me ver de outras formas, ver da forma como um desafio e deixar a parte negativa um bocadinho de fora, tentar ver a parte positiva e o dom que foi ter o meu pai e a vida do meu pai comigo. Isto, para mim, é que foi o mais importante. E na altura, lembro-me de ter muito apegado à Eucaristia, neste sentido de perceber que a ausência do meu pai, pronto, era algo que não podia mudar, mas a presença que ele me deixou cá foi muito especial e muito importante. Infelizmente, também eu tive a falar com uma amiga minha que infelizmente perdeu um ente querido dela, e ela dizia qualquer coisa que o amor, ele tinha ido, mas o amor permanecia. Isto era muito importante, e para mim é a definição de saudade. É o amor que fica, que resta, é aquilo que nos mantém vivos, e é a maior herança que podemos receber.
Muito obrigado, João. É sempre um gosto falar contigo, e tenho a certeza que muita gente que vai ver esta conversa se vai identificar, porque este foi, o 2020 foi um ano de muitas perdas para muitas pessoas, e espero que também o teu testemunho, que é sempre tão forte, tenha sido uma ajuda. Muito obrigado, João.
Obrigado.
A Eclésia volta amanhã a estas novas conversas com outro convidado. Fique desse lado, acompanhe-nos neste arranque de 2021. Muito obrigado.